Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Ninter. Está começando agora mais um programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Esse programa é uma parceria dos cursos de Serviço Social, Educador Social e Terceiro Setor. Hoje eu estou aqui com o professor Andrew, que está no lugar da professora Denise. Eu também estou aqui com a professora Aldrin. E o nosso tema de hoje é o ambiente político institucional para os interesses da criança e do adolescente. Boa tarde, professor Andrew. Boa tarde, professora Aldrin.
Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Só para explicar, eu sou o tutor, né, do curso, sou o professor Andrew Silva. Só para explicar rapidamente um pouquinho do terceiro setor, né, ele é constituído hoje por organizações da sociedade civil, que são instituições privadas, que porém sem fins lucrativos, né, e que têm como ideia principal atender aí os interesses públicos. O tema desse programa, ele tem o interesse de atender o interesse público, né, que é relacionado à questão da proteção da criança e do adolescente, além de comemorar aí, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está comemorando neste ano 30 anos. E para falar um pouco, né, sobre esta área, temos a nossa convidada, a professora Aldrin Marley Azulim, que falará sobre o ambiente político institucional para o interesse da criança e do adolescente. Seja, professora, seja bem-vinda, professora Aldrin. Tudo bem contigo?
Boa tarde, André. Primeiro lugar, tudo bem comigo?
Que bom
que vocês me convidaram. Agradeço o convite da professora Denise. Agradeço a tua disponibilidade de participar comigo dessa conversa. Sim! Né? Eu já me apresento, mas a gente está comemorando 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente somou vários esforços para colocar, né, esse tema em movimento.
Sim.
E como que está o processo legislativo em relação às mudanças do Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, né, a gente movimentou vários aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou a professora Aldrin, né, tenho aí essa parceria com o curso de gestão das organizações do terceiro setor.
Perfeito,
com a professora Denise, serviço social com o professor Dorival, professora Neiva. Essa parceria muito me alegra, eu gosto muito do trabalho que eu desenvolvo junto com vocês. E então, o professor Dorival, professora Neiva, professora Denise, né, pediram para que eu desenvolvesse. Eu sou, minha formação é em direito, eu sou advogada de formação, né? Minha formação é em direito, a minha graduação é em direito, mas logo eu migrei para outros espaços, fui respirar outros ares, inclusive a ciência política. E é exatamente a partir da ciência política que eu estou falando hoje. Certo, André, o pessoal? Em primeiro lugar, boa tarde aos alunos e alunas que estão me ouvindo. É só para marcar exatamente o lugar de onde eu estou falando, né? Estou falando desde a ciência política, né? Então, a gente está querendo mobilizar esse tema, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou aqui falando sobre o ambiente político institucional para os interesses da criança e do adolescente. Eu estou fazendo uma avaliação, né, da produção legislativa na Câmara dos Deputados neste período de 90 até 2009. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é ambiente político institucional, né? E o que é fazer uma avaliação da produção legislativa da Câmara dos Deputados, né? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, Andrew. Estamos avaliando o ambiente político institucional da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados no tema da criança e do adolescente. A gente tem a ideia de identificar se esse ambiente que está lá na Câmara, né, não estamos olhando para o Senado, só olhamos para a Câmara dos Deputados, tentando identificar se esse ambiente é favorável ou desfavorável ao segmento. Nós podemos fazer isso de duas maneiras. Eu estou olhando para o processo legislativo, eu estou olhando para os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, e eu estou vendo se eles estão mudando ou não o Estatuto da Criança e do Adolescente, entende? Como? Né? Estão tramitando quantos projetos sobre o tema? Quantos estão querendo emendar? Quantos vão tentar emendar? E quem está querendo emendar o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, é por aí que nós estamos, a nossa pesquisa se desenrola por esse caminho. Né? Os projetos de lei que estão sendo, que estão tramitando, né, na Câmara dos Deputados, eles estão alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eles estão se transformando em norma jurídica ou eles ficam lá dormindo, tramitando, né, boiando nas gavetas dos deputados? Essa é uma das questões que nós estamos propondo aqui. O que eu não vou prometer, né, porque não vou cumprir, é a análise qualitativa desses projetos de lei que eu e o professor Dorival faremos, né, assim que nos encontrarmos. A gente já está pensando nesse segundo andar da pesquisa. Eu hoje vou mostrar para vocês esse primeiro andar. O segundo andar da pesquisa é para a gente analisar qual a qualidade desses projetos de lei que estão tentando alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qual é o objeto da minha pesquisa? Eu estou olhando para os projetos de lei que tramitam na Câmara e aqueles projetos de lei que têm a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, obviamente, né? Imagine, são 503 deputados, imagine quantos projetos de lei tem. O meu objeto é a produção legislativa, que está relacionada ao tema da criança e do adolescente, ao ECA, principalmente, de 90 até 2009. Então, eu estou olhando para 29 anos de produção legislativa e estou tentando entender, né, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, né? Então, esse é o alvo da minha pesquisa. E, a partir daí, eu quero saber se esse ambiente político, né, ele está favorável ou não para a transformação desses projetos de lei que querem alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, se eles estão transformando-se em lei. Então, quando eu digo que não estão se transformando em lei, eu estou dizendo, olha, se você quer mudar o status quo, se você quer mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez o ambiente não esteja muito bom, né? Então, esse é o primeiro objetivo, né? O meu objeto são os projetos de lei que tentam, né, alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual o objetivo? Avaliar esse ambiente político institucional para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ver se está favorável ou desfavorável. E o segundo objetivo que eu vou colocar aqui para vocês é tentar identificar quem são esses, quem é o principal ator que tenta fazer essas, né, quem é que está propondo? Eu me pergunto, quem está propondo as alterações para o Estatuto da Criança e do Adolescente? É a Câmara? Né? Não só quem está propondo, né? Mas e quem está conseguindo mudar, quem está conseguindo aprovar aquilo que está propondo? Porque uma coisa, né, André, é propor um projeto de lei, a outra é você conseguir fazer com que o teu projeto de lei se transforme em lei, porque somente depois da transformação é que você vai ter a mudança, né, do status quo. Então, digamos que eu queira mudar a maioridade penal, né, e que eu faça com que agora você comece a responder crimes com 14 anos. Né. Isso é uma alteração, na minha opinião, já, né, é péssima, né, não é diminuindo a maioridade penal que a gente vai conseguir alguma coisa, mas isso pode estar tramitando lá na Câmara, né, no Senado e na Câmara, e a gente precisa... Desculpa, a gente precisa ficar de olho nessas alterações. Se essa alteração vai se transformar em norma jurídica, é outros 500. Mas o fato disso estarem, é isso que eu queria trazer para vocês, o fato disso estar em debate já é algo, né, que nos faz pensar, refletir, né? E às vezes, como a gente vai ver, atuar. Vamos lá, eu vou continuar aqui. Então, sim, eu vou fazer agora, como eu estou prometendo, uma avaliação quantitativa. Eu vou identificar qual é esse ambiente, se é favorável ou desfavorável. Eu vou tentar trazer para vocês quem são os atores que estão ali envolvidos, né, nessas propostas, né, de lei. Quem são os deputados, quem são os políticos que estão por trás, né, dessas alterações, dessa tentativa de alteração. E vamos tentar trazer isso para vocês de maneira mais concentrada agora. Então, sim, a minha estratégia é quantitativa, essa abordagem qualitativa, né, para você analisar a qualidade desses projetos de lei é um segundo momento da minha pesquisa, vai ser desenvolvido. Quando ficar, André, eu já te prometo que daí eu venho aqui apresentar os resultados, quando ficar pronto esse segundo andar da pesquisa.
A gente marca outra rádio para falar sobre esse assunto daí.
Então, qual é a questão estratégica da minha pesquisa? Olha, vocês estão ali no terceiro setor, né? Vocês fazem parte das organizações para o terceiro setor. Então, com esses dados que eu estou levantando, o que eu desejo, né? É ter uma informação qualificada, que pode ser utilizada pelas organizações que defendem os interesses. Então, a gente está aqui falando, Andrew, de representação de interesses. Quando a gente tem informações, né, qualificadas, do ponto de vista estratégico, com esses dados que a gente levanta, né, o que a gente tem por intenção é saber se os resultados desses dados podem contribuir para informar essas organizações do terceiro setor que representam os interesses da criança e do adolescente, municiar essas organizações para uma ação de representação de interesse em prol do segmento da criança e do adolescente. Vamos defender os interesses com melhor qualidade, né? A gente vai ter, enquanto organização do terceiro setor, eu tenho uma informação, né? Eu sou uma organização do terceiro setor e eu represento os interesses, né? Eu tenho uma causa, e a minha causa é a criança e adolescente. Então, eu sempre tenho que atuar junto aos tomadores de decisão política. E como que eu atuo? Eu posso fazer, né, eu não vou falar a palavra lobby, porque a palavra lobby está desgastada, então é uma discussão que não tem fim. Hoje em dia o lobby né, não é mais a denominação que a gente utiliza, é representação de interesse, relações governamentais, relações institucionais, mas vamos falar de representação de interesse, que é muito mais bonito que lobby, né? Sim, as organizações do terceiro setor têm causas e necessariamente elas se colocam no diálogo com os tomadores de decisão política. Eu estou falando do Congresso Nacional, eu estou falando do Poder Executivo, para advogar, para representar os interesses desse segmento que é a criança e adolescente, né? Então, aquelas organizações que estão à frente do segmento podem utilizar essas informações para atuar de maneira muito mais, digamos assim, qualificada, né? Vai ter muito mais substância às informações e vai atuar de maneira muito mais assertiva nesses espaços institucionais, que são os espaços onde as pessoas tomam decisões políticas. Ficou tranquila essa introdução? O que, que você achou, André? Ficou claro?
Sim, muito bom, muito entendível, sim.
Então, pessoal, qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui. Essa é a ideia. Tá, você é de uma organização do terceiro... E vamos falar aqui, André. Isso não precisa ser, né? Eu vou falar aqui dos resultados em relação ao terceiro setor, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se você é uma organização do terceiro setor que tem como causa o meio ambiente, se você é uma organização do terceiro setor que tem como causa, né, outro tema, de outro segmento vulnerável, as pessoas com deficiência, ou, enfim, outro segmento vulnerável que você possa agora imaginar, isso que eu fiz em relação à criança e adolescente pode ser feito com qualquer tema. Isso é uma técnica que a gente utiliza. São produtos de inteligência política, onde uma consultoria, por exemplo, é contratada por uma organização não governamental para que qualifique essa organização com informações para que ela possa atuar na representação de interesses. Então, assim, qual é o deputado que você tem que procurar, André? Qual é o deputado? Você é uma ONG que representa o interesse da criança e do adolescente. Você vai procurar qualquer um? Né, as informações que eu vou passar fazem com que você atue de maneira muito mais eficiente.
Sim, vamos tem lá. Informações qualificadas, né?
Ah, eu tenho que procurar o deputado tal, o senador tal, porque é ele o dono dos projetos de lei que, né?
Então, sim, com certeza.
Deixa eu só molhar minha garganta.
Sim, claro.
E continuemos aqui. Quando eu falar demais, você, né? Se você às vezes quer que eu aborde um ponto de maneira mais clara, me interrompa a qualquer momento, porque quando eu engato a primeira, eu engato a segunda, quando eu pego a quarta e vou embora. Então.
Perfeito.
Tá bom?
Vamos lá.
Então, essa é a importância aplicada. O que eu estou falando aqui, né, é um produto, né, que uma consultoria pode vender de maneira caríssima, né? O valor disso às vezes é exorbitante, uma ONG às vezes não tem dinheiro para pagar, né? Que é um produto de inteligência política, né? Eu tô revelando para as entidades de representação de interesse da criança e do adolescente qual a atual situação do ambiente político, né? Qual é o ambiente que está na Câmara dos Deputados para a tomada de decisão deste tema que é a criança e adolescente? Como estão os projetos de lei nesse tema? Estão parados? Estão andando? Né? E como organização que representa esse setor, que representa os interesses desse setor, o que, que nós vamos descobrir? Né? Então, a gente está falando de risco político, né? Se aquele projeto de lei traz um risco para o segmento ou não traz. esse projeto de lei, né, quando a gente faz análise qualitativa, esse projeto de lei traz um risco para o segmento? Ah, eu quero baixar a maioridade para 14 anos. Quer dizer, isso é um risco para o segmento, né? Nas condições atuais em que, né, enfim, não vamos nem entrar nesse debate, mas é um projeto de lei que, com certeza, uma ONG que representa os interesses da criança e do adolescente vai ficar de alerta. E esse produto, né, que é, são esses produtos de inteligência política que fabricam, digamos assim, informações qualificadas, auxiliam as entidades, André, sem... Né, sem mentira, assim, dá um salto qualitativo na hora de representar o interesse muito grande. É, quando você identifica quais são os riscos, quais são as oportunidades, quando você monitora o que está acontecendo num espaço de decisão política, como é a Câmara e o Senado, né, você faz isso por instrumentos como monitoramento legislativo, monitoramento político, né, em outra oportunidade a gente pode conversar um pouco mais sobre como faz, né? Eu vou dar os resultados, né? Mas não como faz, né? Sim, eu entro na, eu entro através de robôs ou através de uma pesquisa manual mesmo, eu entro no site da Câmara, do Senado e extraio dali informações, planilho essas informações, eu rodo os dados e entrego, né, uma análise sobre esse ambiente institucional. E eu posso dizer para a entidade, olha os riscos que vocês estão correndo, olha lá o que está acontecendo, olha como esses projetos de lei estão tramitando de maneira rápida. Isso é um risco para o segmento? Vocês é que tem que, né, a entidade é que tem que me dizer se aquilo é bom ou ruim. Como cientista política, eu consigo levantar as informações, né, principalmente as quantitativas. E eu preciso de alguém que entenda do tema, por exemplo, alguém extremamente habilidoso para falar sobre criança, né, entendido no tema criança e adolescente, para dizer, olha, esse projeto de lei é bom para a gente quer que passe, a gente quer que ele caminhe, né? Então, sempre o cientista político vai ter que trabalhar ao lado de um especialista. O especialista vai ter que dizer, olha, esse projeto de lei é péssimo, nós temos que brecar, nós vamos ter que fazer uma pressão para que esse projeto seja engavetado. Isso é um absurdo, né? Isso não vai contemplar isso é um atraso, é um retrocesso para o segmento. É nessa toada, sabe, André, que a gente trabalha. Então, vamos revelar quais são os principais indivíduos, né, que a gente pode procurar. Quais são os principais deputados, senadores interessados no tema que você, né, que a tua ONG representa? Quais são os principais interlocutores para o segmento, Andrew? Eu tenho que encontrar os interlocutores potenciais. Com quem eu vou dialogar? Com quem nem se interessa pelo tema? Eu vou perder tempo, né, tentando estabelecer um diálogo com quem não está nem aí para o tema? Então, são todas informações relevantes, né, para a representação de interesse. E o ECA,
gente... né, essa junção, né, da ciência política, né, daquele que sabe mexer, sabe onde encontrar os dados, porque não é qualquer pessoa que faz isso e que você compreende, né, e do lado de uma pessoa, por exemplo, um assistente social, uma pessoa que trabalha na área social para compreender os dados também, né, professora Alda?
Com certeza, né, a análise só vai ficar completa com alguém ao lado especialista no tema.
Sim.
E o ECA, né, ele é um alvo de disputas políticas imensa. A gente sabe como o Estatuto da Criança e do Adolescente é um alvo de disputa, né, política. E exige ações estratégicas dos segmentos, né, de quem representa o segmento, né, os conselhos, né, existem uma multidão de pessoas, né, que defendem e tentam representar os interesses da criança e do adolescente. Então, isso é importante para as ONGs. Eu tenho certeza que esse trabalho do cientista político, ele potencializa as ações das ONGs, né, e do terceiro setor em geral, para quem defende um segmento, saber como defender. Eu acho que essa é a nossa conversa, esse é o centro do nosso... eu acho que eu cheguei no lugar que eu queria chegar. Né? Para quem defende um interesse de um determinado segmento, saber como defender melhor esse interesse, saber com quem falar, como está o ambiente. Eu já não entro com surpresa, eu já abro a porta sabendo o que eu vou encontrar, né? Então, os monitoramentos, né, que são técnicas que os cientistas políticos dominam, esses monitoramentos auxiliam muito, né, a representação de interesse. E agora eu vou apresentar os dados rapidinho para vocês aqui.
Perfeito.
Eu vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver se foi? Não foi. Eu vou tentar compartilhar de novo.
Tá ótimo.
Foi? Vamos tentar.
Vamos lá.
Vamos lá. Acho que agora sim.
Agora
aí.
Foi.
Isso, ela tá assim, né? Não, eu tenho que mostrar quem manda na tecnologia aqui, né? Quem manda sou eu. É o, né? Vamos lá. Então, vocês veem aí no gráfico 1, né? Então, nós estamos avaliando o ambiente político institucional. Então, no primeiro degrau, nós vamos avaliar como que está esse ambiente. Como que está lá dentro, né? Eu estou abrindo a porta da Câmara dos Deputados para vocês, certo? A gente está abrindo essa porta. Como que está? Depois a gente vai abrir um pouco mais as portas dos gabinetes, né? Quer dizer, quem é a personalidade que se destaca nesse tema? Com quem será que deveremos conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, olha o que o gráfico 1 diz, né? Proposições legislativas referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, apresentada de 90 a 2019. O que o gráfico 1 nos mostra, Andrew? Olha só. É propositivo. A Câmara dos Deputados, ela é propositiva. Ou seja, há sim uma quantidade de proposições, né, apresentadas no Congresso Nacional com uma linha de tendência acentuada que revela que a classe política se preocupa ou se interessa, pelo menos, pela criança e pelo adolescente. Nós temos ali um gráfico que mostra essa tendência propositiva. Então, essa linha de tendência, você está vendo que ela sobe. De 90 até 2019, nós temos aí 106, no mínimo, projetos, né? E o número está crescendo. O gráfico, então, eu estou olhando para a quantidade de projetos de lei e estou dizendo, sim, nós temos proposições que tentam mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que, que eu tenho para dizer para vocês? Isso pode não ser bom, porque essa mudança pode ser para pior, né? Então, a análise qualitativa, eu só estou dizendo a quantitativa aqui. Eu estou falando para vocês que existem, né? Existe uma tendência propositiva. O gráfico 2 vai dizer o quê? Né? Proposições legislativas referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente que transformaram-se em normas jurídicas por ano. E olha ali, a tendência, né? Em 90 entra em vigor, e aí nós temos 97, 99, um pico em 2005, 2008, aí nós temos aí 2013, né? Nós temos sim, a quantidade de proposições que se transformam em norma, ela é muito baixa. O N é ali, 1, 2, 3, né? Então, nós temos poucas normas, poucas proposições se transformaram em lei. Isso quer dizer que, né, o ambiente para transformar o ECA, há muitas proposições, né, Andrew? Mas essas proposições não se transformam em lei. Elas ficam lá enquanto proposições somente. O que, que o gráfico, então, 3 vai falar para a gente? O que, que os dados do gráfico 3 vão dizer? Do ponto de vista quantitativo, nós temos um ambiente nada favorável à tomada de decisão política em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente no que se relaciona a mudanças. Então, o que, que eu estou dizendo? O Estatuto da Criança e do Adolescente entra em vigor em 90, e nós temos poucas leis, né, poucos projetos de lei que se transformaram em normas com capacidade para mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que nós temos aqui nessa primeira mostrada aqui dos gráficos? Sim, nós temos muitas proposições, mas elas não se transformam em norma jurídica. Isso pode ser bom, porque eu fico pensando, né, Andrew? Vai que essas transformações pioram para a criança, pioram, né, as condições atuais, retiram direitos ou deixam esse ambiente, deixam a norma mais desfavorável, né, à criança e do adolescente. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que nós temos, sim, um ambiente propositivo, mas que nós temos poucos projetos de lei que se transformam em norma jurídica, em lei. Né? Então, se você pegar um recorte menor, ali o gráfico 4, então, ó, eu estou analisando de 90 a 2019. Vamos pegar um período menor, de 2007 a 2019, que é um período mais próximo da nossa realidade aqui. Né? Num recorte temporal menor, que vai de 2007 a 2019, né? Nós estamos considerando uns dados mais recentes, olha a linha de tendência. Né? ela vai revelar ainda uma piora quanto à tendência em transformar as proposições legislativas dos deputados em norma jurídica. Então, o que a gente está vendo é que, né, de 2007 para cá, ainda tem menos normas, menos propostas transformadas em normas. Ou seja, o projeto de lei continua como projeto de lei. Agora, o que eu quero te dizer e dizer para os nossos ouvintes aqui? Andrew, e se tem um projeto de lei lá que interessa ao segmento? O que eu estou mostrando, né? Olha, o ambiente não é bom. As pessoas lá propõem, os políticos propõem projetos de lei, mas eles não se transformam em lei. E se existe lá um projeto de lei que está dormindo, que eu posso desarquivar porque é interessante para o segmento? É só o monitoramento que vai me dizer isso. Eu preciso monitorar, eu preciso entender por que que ele está dormindo, na mão de quem que está, está numa comissão, está com o relator, aonde está? Geralmente as ONGs não conseguem ter todo esse tempo para fazer esse tipo de pesquisa, e então, né, isso é próprio, né, da ciência política, é uma das oportunidades que o cientista político pode fazer uma parceria com, né, as ONGs em sede de representação de interesses. Eu posso descobrir que existem vários projetos de lei extremamente relevantes e que estão lá paralisados. Né? Então, a partir daí, eu preciso contatar a pessoa, né, saber onde está aquele projeto de lei, né, por que que ele não se transformou em lei, quais são as forças, né, quais são os interesses que estão em jogo que fizeram com que aquele projeto ficasse parado. O que eu preciso mobilizar para que aquele projeto caminhe e assim por diante? Vamos lá. Então, aqui eu estou falando ainda sobre os atores individuais, né, que apresentaram bom desempenho. Os atores institucionais, né? Vamos ter duas análises aqui. Os atores institucionais e os individuais. Então, quem são os interlocutores? A gente já viu, o ambiente é ruim para a mudança do status quo. O ambiente é ruim. Mas eu preciso analisar qualitativamente esses projetos, porque se os projetos forem ruins, né, Andrew, que bom que eles não se transformaram em lei. Agora a gente vai para um outro nível aqui de identificação. Nós vamos olhar para esses atores. É a Câmara? É o Executivo? É o Senado? É a Iniciativa Popular? Quem são os atores institucionais que são os interlocutores, né, para que a gente, que representam esse interesse? Isso é, né, para defender o interesse da criança e do adolescente, junto àqueles que tomam as decisões, qual é o ator institucional mais eficiente que eu preciso procurar? Bom, ali, quando eu olho para a quantidade de proposições, a Câmara, e até porque não poderia ser diferente, eu tenho 503 deputados e 81 senadores. Então, do ponto de vista da quantidade de proposições, é óbvio. Pelo número dos atores, né, que compõem a Câmara e o número de senadores, a gente sabe que a quantidade maior é da Câmara dos Deputados. Só que também a gente não pode se enganar, às vezes um tema é muito mais afeto ao Senado Federal. Por mais que ele tenha só 81 senadores, é lá que a coisa está pegando, é lá que, né, é lá que a discussão está acontecendo. Mas eu coletei os dados e o que os dados revelaram para mim? Que a Câmara dos Deputados, ela é propositiva. Né? Digamos lá que eu tenha 400 projetos de lei ou 170 projetos de lei, 91% desses projetos de lei que querem mexer com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 92% nasce das mãos dos deputados, da Câmara dos Deputados. Olha o Poder Executivo, 0,59%, nem 1%, quer dizer, o que você enxerga com esse gráfico? Não adianta eu conversar com o Poder Executivo, porque o Poder Executivo não se interessa pelo tema. Quem está propondo projetos de lei é a Câmara dos Deputados e, num segundo lugar, o Senado Federal. A Iniciativa Popular também não propõe. Só que aqui, André, a gente tem que ter cuidado, porque a Iniciativa Popular, geralmente, né, os populares ou uma organização ou a Iniciativa Popular, ela tem uma baixa... Né, um baixo índice, tudo bem, mas às vezes, né, o deputado é que é provocado pela população e acaba, né, ingressando com projeto de lei. Mas, enfim, como iniciativa popular, tem igual, a mesma porcentagem do Poder Executivo. Então, a Câmara dos... Pode falar.
Professor Aldo, infelizmente, nosso tempo já deu de 30 minutos. É, com esse tema, é bem interessante mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos agendar uma live ou até outra rádio, né? Porque esse tema é muito interessante e ele é complexo, né? De ser entendível em 30 minutos somente, né?
É, então, né, para terminar, né, a taxa, digamos assim, quem é o ator institucional que tem mais sucesso, por mais que a quantidade da Câmara dos Deputados seja grande, né, quem consegue sucesso, quem consegue transformar em norma jurídica é o Senado. 70% de sucesso ele tem, né, só para eu mostrar, né, quem são os atores ali, né, quem são os atores individuais, já que a gente viu que o ator fundamental nesse tema é o Senado, quem são os senadores que eu devo procurar, né, ó, o Ciro Nogueira do PT, Flávio Arnes, Humberto Costa do PT, Randolfe Rodrigues, e entre esses se destaca o senador Humberto Costa, pois ele também é relator na Comissão de Direitos Sociais do Marco Regulatório Nacional do Acolhimento da Criança e do Adolescente. Ou seja, o que a gente tentou revelar aqui para o pessoal? É, a gente sei que a gente só deu, né, uma palhinha, ou a gente só deu um aperitivo, mas é isso aí, que a gente consegue chegar nesse nível de detalhe de informação. Eu espero ter colaborado, desculpe se eu não fui muito objetiva.
Não, muito obrigado, professora, muito interessante teu tema, tanto para o nosso curso, tanto para a sociedade, né, até tentar marcar uma live de um tempo maior para explicar, porque é muito interessante e as pessoas que cursam, né, o nosso curso ou estão aí na sociedade têm que saber desse tema, né, um tema muito interessante que as pessoas têm que estar por dentro para cobrarem, né, para estarem envolvidos nesse processo, né, professora Aldo?
Então, eu queria só me deixar à disposição, se ficou alguma dúvida. Eu acredito que eu tenha conseguido dar pelo menos a ideia geral, né? Qual é o resultado da nossa pesquisa, o que a gente consegue produzir. E como isso é importante para o terceiro setor, saber se empoderar em relação. Nós estamos falando de empoderamento, nós estamos falando de representação de interesse, de informação com qualidade. Eu vou procurar o senador Humberto Costa, porque ele é o dono do tema, entendeu? Não vou procurar qualquer um. O Poder Executivo não se interessa pelo tema. Eu estou à disposição de vocês. Se ficou dúvida, por favor, podem necessariamente me procurar. André, você passe meu contato para os alunos que tiverem alguma dúvida. Eu estou à disposição de todos vocês. E quando me convidarem, voltarei.
Perfeito. Muito obrigado, professora, por estar participando conosco e pelo convite aceito. Obrigado a todos os alunos que puderam participar e até uma próxima.
Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.